E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
Tá chamando o Brito? Romero Brito? Se eu tô chamando? Cadrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente?
Quantos anos você tem?
Quantos
anos você tem?
Um. Rave? Rave? 16, 18.
16, 18?
14.
E o Brito?
Romero Brito? Minha vida acabou.
Deixa eu cair.
É de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho.
Ok, aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio. E como hoje tem muita notícia para comentar, sem mais delongas e vamos lá. Mostra Internacional da Bienal de Veneza não tem artistas brasileiros. Vamos assumir de saída que a arte não exercita sua força no domínio da política. A arte não pode deter o crescimento de movimentos nacionalistas e governos autoritários em diferentes partes do mundo. Mas, de uma maneira indireta, talvez a arte possa ser uma espécie de guia sobre como viver e pensar em tempos interessantes. A 58ª Exposição de Arte Internacional não terá um tema per se, mas destacará uma abordagem geral de se fazer arte e uma visão sobre a função social da arte como prazer e pensamento crítico, afirmou o nova-iorquino de 62 anos, Ralph Hugoff, responsável pela curadoria da exposição. Para o brasileiro, nos dias de hoje, que lida diretamente com o crescimento de movimentos nacionalistas e a ascensão de um governo autoritário, a declaração de Ralph Hugoff parece estar intimamente ligada ao seu contexto político e social. De fato, seria fácil identificar paralelos entre as propostas do curador e a produção de artistas no Brasil. Mas como são muitos os países e muitas as causas urgentes, parece que a brasileira não teve lugar na mostra principal de Veneza. O título da exposição internacional é May You Live in Interesting Times. Em português, significa algo próximo de que você vive em tempos interessantes. A frase pode parecer uma bênção, mas é um ditado popular que significa exatamente o oposto dessa boa intenção. Como de praxe, a Exposição Internacional ocupa os dois grandes pavilhões, Giardini e Acernal, na cidade italiana, enquanto 90 países exibem mostras paralelas em pavilhões nacionais. A lista de artistas participantes tem 79 nomes, dos quais metade são da Europa ou Estados Unidos. Apesar de haver uma considerável participação de artistas asiáticos, a América Latina parece pouco representada. Participam dois argentinos, dois mexicanos, um uruguaio e nenhum brasileiro. Sim, cinco latinos, nenhum brasileiro. De países africanos, marcam presença seis artistas. E para quem não sabe, a Bienal ela é dividida em vários pavilhões, e eles representam os artistas e diferentes países convidados. E o Brasil terá o seu pavilhão, e nele terão obras da Bárbara Wagner e Benjamin de Burca. Se você quiser saber mais informações, dá uma olhada lá no site Canal Contemporâneo. 18 de março. Trump tenta eliminar a NEA e NE novamente. Na segunda-feira, dia 11 de março, o presidente Trump divulgou uma proposta orçamentária de 4,75 trilhões de dólares para o ano fiscal de 2020, o maior da história federal. O orçamento inclui um aumento de 5% do financiamento militar e 8,6 bilhões de dólares para o muro fronteiriço Estados Unidos-México. cerca de 3 bilhões a mais do que o valor que levou ao fechamento do governo. Também propõe cortes drásticos nos programas nacionais como Medicare e Medicaid, educação e proteção ambiental. E, mais uma vez, tem como alvo o National Endowment for the Arts, o NEA, e o National Endowment for the Humanities, o NEP, que seriam fundos nacionais de doação para as artes e para as humanidades, voltadas para apoio à pesquisa, educação, preservação de programas públicos nas ciências humanas. De acordo com a proposta completa, que aparentemente ainda não foi divulgada, as atividades financiadas pela NEA não são consideradas responsabilidades federais centrais e representam apenas uma pequena fração dos bilhões gastos anualmente pelas organizações sem fins lucrativos. O orçamento propõe a concessão de apenas 29 milhões de dólares à NEA e 38 milhões ao NE, para permitir o término ordenado de todas as operações em 2 anos. Ambas as agências receberam 155 milhões cada pelo Congresso para o orçamento de 2019, um aumento em relação aos anos anteriores. Ao citar um relatório que diz que o NEA e o NE e o Instituto de Serviços de Museus e Bibliotecas forneceram coletivamente subsídios para mais de 70 organizações sem fins lucrativos em 2016, que possuem bases de ativos superiores a 1 bilhão de dólares. O orçamento afirma que esses donatários podem encontrar financiamento em fontes alternativas. Também afirma que... Gente, olha a audácia. Também afirma que doações de pessoas físicas, fundações e corporações estão em ascensão e que plataformas de crowdfunding como Kickstarter devem tomar o lugar do financiamento federal. O governo acredita que o público e os aficionados são melhores do que o governo na decisão de que a arte é boa ou importante. Gente, pelo amor de Deus, né? Embora seja improvável que o Congresso aprove o orçamento, ele pode ser visto como um roteiro das prioridades da atual administração e da futura campanha de reeleição de Trump. Como Trump tem tentado eliminar a NEA e a NE, bem como a Corporação para a Radiodifusão Pública, que financia a PBS e NPR, e o Instituto de Serviços e Museus e Bibliotecas, desde que ele assumiu o cargo há 3 anos, seu orçamento para 2020 não é nenhuma surpresa. Então temos aí Trump e Bolsonaro de mãos dadas quando o assunto é destruir todo o patrimônio nacional, não é verdade? Próxima notícia. 19 de março. Essa é uma continuação de uma notícia que eu dei no Pataquadas anterior. A National Portrait Gallery de Londres decidiu não aceitar uma doação de 1,3 milhão de dólares da Sackler Trust, uma das organizações de caridade fundada pela família Sackler, proprietária da empresa farmacêutica que fabrica OxyContin. Então eu contei esse caso já no Pataquadas passado, que a Nan Goldin liderou uma série de protestos. Ela disse que se a galeria aceitasse esse financiamento, ela iria cancelar uma exposição que vai ter dela lá. Enfim, a galeria resolveu não aceitar. Um porta-voz da Sackler Trust emitiu a seguinte declaração. A Sackler Trust tem apoiado instituições que desempenham papéis cruciais na saúde, educação, ciência e artes há quase meio século. E tivemos o prazer de oferecer uma nova doação para apoiar a National Portrait Gallery. A filosofia de doação da família sempre foi apoiar ativamente as instituições, sem jamais atrapalhar sua missão. Tornou-se evidente que a divulgação recente de alegações feitas contra membros da família Sackler pode fazer com que essa nova doação desvie a National Portrait Gallery de seu importante trabalho. As alegações contra membros da família são vigorosamente negadas. Para evitar ser uma distração contra o NPG, contra a galeria, decidimos não prosseguir com a doação. Continuamos a acreditar fortemente na galeria e no trabalho maravilhoso que ela faz. Em resposta, David Ross, presidente da galeria, disse: como presidente, reconheço a generosidade da família Sackler e seu apoio às artes ao longo dos anos. Entendemos e apoiamos sua decisão de não prosseguir nesse momento com a doação para a galeria. E depois de ouvir sobre a decisão, Nan Goldin disse ao New York Times: estou entusiasmada com as notícias e os parabenizo pela coragem. 24 de março. Agora uma notícia também relacionada à família Sackler. O Museu Guggenheim, em Nova York, é a mais recente instituição de artes a anunciar que não aceitará mais doações de membros da família Sackler. De acordo com o New York Times, o museu compartilhou sua decisão na sexta-feira, dia 22 de março, em uma breve declaração que não detalhou suas razões por trás da decisão. A instituição disse que recebeu um total de 7 milhões de dólares em presentes de membro da família entre 1995 e 2006, para estabelecer e apoiar o Sackler Center for Arts Education, que atende aproximadamente 300 mil jovens, adultos e famílias a cada ano. Um adicional de 2 milhões de dólares foi recebido entre 1999 e 2015 para apoiar o museu. Desde então, nenhuma outra contribuição foi recebida. Não há presentes adicionais planejados e o Guggenheim pretende não aceitar mais presentes. E é isso. Mais pra frente, tem uma notícia que eu acho que se relaciona um pouco com essa, que é uma discussão sobre art washing. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, mas mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. 26 de março. Fundação Bienal de Cauchy é acusada de não pagar trabalhadores locais e contratantes. Um empreiteiro local enviou um aviso legal à Bienal, acusando os organizadores de não pagar 112.451 dólares em obras estruturais concluídas em vários locais do festival, que abriu em Cauchy, na Índia, em dezembro e fecha em 29 de março. Eu comentei sobre essa Bienal em algum Pataquadas passado também. Os trabalhadores assalariados diários, incluindo fabricantes, encanadores e outros empreiteiros independentes, também transmitiram suas reclamações de falta de pagamento em uma conta do Instagram, @justicefrombiennale18_19. Um aviso legal apresentado pela empresa de infraestruturas e desenvolvimento Thomas Clary, no dia 18 de março, contra a Bienal, diz que "Nosso cliente não entende como uma fundação que sempre se orgulhou de dar voz ao movimento popular pode adotar tais práticas antiéticas e hipócritas que prejudicam as mesmas pessoas de Cauchy que trabalharam arduamente para o sucesso da Bienal." O presidente dessa empresa disse que a Bienal é um programa muito bonito e admirado. Já trabalhamos com a fundação no passado e resolvemos as coisas amigavelmente. Mas este ano houve uma má gestão de fundos e não há ninguém para conversar e racionalizar dentro da Fundação Bienal. Eles ainda não têm um diretor financeiro. Thomas alega que a fundação deu à empresa apenas 2 meses para concluir o projeto e que os trabalhadores locais trabalharam dias e noites para cumprir o prazo da Bienal. Ele também afirma que mais de 200 trabalhadores e 40 empresas e fornecedores de material de construção ainda precisam ser pagos. Isso me lembra bastante aquele Fire Festival. Não sei se vocês assistiram esse documentário na Netflix. É bem interessante. Lógico, são coisas muito distintas, mas mais ou menos parecidas. Enfim, quem assistiu acho que vai entender o que eu estou dizendo. Em resposta às alegações, a fundação emitiu uma declaração no dia 23 de março que diz: "À luz da campanha de desinformação relativa ao não pagamento de trabalhadores da construção civil, a Fundação Bienal de Cauchy faz os seguintes esclarecimentos. O contratante e seus vendedores encarregados na construção do pavilhão da Bienal pagaram 261 mil dólares. O pagamento dos trabalhadores no terreno é da responsabilidade dos contratantes." E a declaração continua: "Com os projetos de lei finais apresentados pelo contratado foram considerados exorbitantes, a fundação, em acordo mútuo com o contratado, nomeou um avaliador aprovado pelo governo independente para analisar isso. O relatório apresentado pelo avaliador constatou que as faturas estão muito inflacionadas e que as quantias exigidas pelo contratado são arbitrárias. Este assunto está agora prosseguindo legalmente." Após a avaliação independente da Bienal, a fundação informou Thomas que pagaria metade do valor pendente. No entanto, um suplemento ao aviso legal afirma que a fundação também deve cerca de 66.300 dólares a 10 outros fornecedores. O empreiteiro ameaçou entrar com uma ação civil criminal se a fundação não pagar seus fundos prometidos. E aguardamos cenas dos próximos capítulos. 27 de março. Há pouco mais de um ano, Patrícia Phelps, de Cisneiro, dividiu 202 obras de artistas latino-americanos entre 6 museus internacionais, entre os quais se incluía o MoMA, com 88 peças, e o espanhol Museu Reina Sofia, com 39. O Museu Espanhol é de novo beneficiado com um conjunto de 45 obras de 33 artistas surgidos a partir de 1990. A maioria é de artistas venezuelanos e de 16 artistas brasileiros. A colecionadora, que nunca quis catalogar quantas obras possui e seu valor econômico nos depósitos de Caracas e Nova York, cidade em que mora, confessa que fica muito feliz ao ver como hoje nenhum museu de arte moderna e contemporânea pode mais ignorar a arte latino-americana. Exceto a Bienal de Veneza, né? Foi um longo caminho, mas tem uma sensação de missão cumprida. O Museu Reina Sofia, localizado em Madrid, afirma que essa nova doação enriquece notavelmente a coleção, ao mesmo tempo em que significa um impulso ao projeto de pesquisa realizado sobre os movimentos artísticos surgidos na América Latina na década de 60 até hoje. No conjunto de obras, se destacam peças da década de 90 e dos primeiros anos do século XXI. Esse caráter contemporâneo é justamente o menos representado dentro da coleção de arte latino-americana do museu. Os artistas brasileiros cujas obras foram doadas são Rubens Gershman, Angelo Venosa, Marcos Coelho Benjamin, Esther Grispun, Valesca Soares, Maurício Ruiz, Massa Paulo, Fernanda Gomes, Nuno Ramos, Rosângela Renó, Edgar de Souza, Paulo Klimaschowska, Rosana Palazian, Irã do Espírito Santo, Márcia Thompson e José Damasceno. E para quem quiser mais detalhes, no site do El País tem uma entrevista com a Patrícia Phelps. Agora uma notícia triste. 28 de março, a diretora Agnès Varda morreu aos 90 anos nessa quinta-feira, dia 28. Há algumas semanas, a mítica cineasta da Nouvelle Vague havia apresentado na Berlinale o seu último trabalho, Varda by Agnès, uma declaração de amor aos filmes, e aproveitou o Festival Alemão para anunciar que estava se aposentando do cinema para se dedicar às instalações artísticas. Segundo Cecília Rose, sua produtora nos últimos 17 anos, a cineasta morreu em sua casa vítima de um câncer. Varda dizia sobre sua carreira: "Nunca fiz filmes políticos, simplesmente me mantive ao lado dos trabalhadores e das mulheres." Varda deixa um legado de meia centena de obras audiovisuais e várias instalações artísticas. Varda contava que se teve uma carreira longa foi graças aos seus três pilares para fazer cinema: inspiração, criação e compartilhar o resultado. Assim, ela explicava o sucesso dos filmes como Cleo, das 5 a 7, As Duas Faces da Liberdade, o documentário Black Panthers, sobre os Panteras Negras, que ela realizou em 68, quando ela e seu marido Jacques Demy viveram em Los Angeles, Uma Canta, a Outra Não e Os Renegados. A cineasta soube utilizar os avanços tecnológicos e foi uma das primeiras a filmar com câmeras digitais. Certamente, por meu estilo documental, sou grata pela chegada das câmeras digitais. Por seu tamanho e manejo, por sua facilidade para serem escondidas, me ajudaram muitíssimo. Assim, virou documentalista de referência com Os Catadores e Eu, Os Catadores e Eu 2 anos depois, As Praias de Agnès e Visage Village. O documentário coloca você a serviço dos personagens. O cineasta se transforma, assim, em intermediário entre os personagens e o público. Nascida em Bruxelas, no dia 30 de maio de 1928, com o nome de Arlette Varda, seu pai procedia de uma família de refugiados gregos e sua mãe era francesa. Estudou História da Arte e começou a trabalhar como fotógrafa no Teatro Nacional Popular em Paris. Gostava de fotografia, mas estava mais interessada no cinema. E por isso, depois de filmar na localidade pesqueira de Sète, por encomenda de um amigo, decidiu em 1954 realizar seu primeiro filme, La Pointe Courte, que narrava a história de um casal triste e sua relação naquela cidadezinha. "Para filmar é preciso paciência", dizia Varda. E sempre saía com a câmera na rua, porque nada é banal se você filmar com empatia e amor. Ganhadora do Oscar honorário no mesmo ano em que competiu ao Oscar de Melhor Documentário com Visage Village, em 2017, a realizadora belga dizia que a virada do século significava também sua virada de campo artístico. "Se vocês prestarem atenção, minha carreira se divide em duas partes, a do século XX e a do século XXI. Na primeira, sou mais cineasta. Na segunda, artista plástica." Para Varda, os filmes não param o tempo, eles os acompanham. Varda partiu, mas felizmente ela teve uma vida longa, muito produtiva e nos deixou um legado incrível. Então, eu recomendo a todos, se vocês ainda não conhecem, nunca assistiram nada da Vardá, eu recomendo muito que assistam, porque ela é realmente sensacional e muito sensível. Apenas assistam. 2 de abril. Após um relatório publicado em março do ano passado, que afirmou que a França está atrasada em relação ao esforço internacional para devolver a arte saqueada pelos nazistas, o governo francês estabelecerá uma nova equipe dedicada à pesquisa e restituição em seu Ministério da Cultura. A documentação que aprova formalmente a força-tarefa deverá ser assinada nas próximas semanas. De acordo com o Artnet, o escritório será composto por uma equipe de 5 pessoas, chefiada pelo consultor de patrimônio cultural David Zivi, e terá um orçamento anual de US$224 mil. Zivi foi o autor do relatório publicado no ano passado, que citou a falta de comunicação e transparência do governo francês e respostas fracas e inação quando se tratava de seus processos de restituição. O novo escritório ajudará universidades, museus e outras instituições a conduzir proativamente pesquisa de procedência sobre coleções que carecem de informações entre os anos de 1933 e 1945, e potencialmente publicar seus inventários em um site dedicado a restaurar obras de arte para seus legítimos proprietários. Também apoiará nomeações e o treinamento de especialistas, e estará em comunicação com seus pares em países como Alemanha, Áustria e Reino Unido. Em dezembro de 2017, o Louvre instalou 31 pinturas saqueadas pelos nazistas em galerias permanentes, com 76 obras adicionais confiscadas pelos nazistas em exibição em todo o museu. Enquanto muitos aplaudiram a decisão do museu de tornar essas obras mais visíveis a fim de intensificar seus esforços de restituição, os críticos argumentaram que a mudança foi um pouco tarde demais. Os nazistas devem ter saqueado cerca de 100 mil obras de arte durante a ocupação alemã na França. Cerca de 61 mil obras foram devolvidas após a guerra, entre 1945 e 1949. As obras restantes foram leiloadas ou mantidas pelo Estado francês por seu mérito artístico, com um total estimado de 2.143 em estoque. 4 de abril. Corte de orçamento no estado de São Paulo pode fechar Museu Afro-Brasil. Continuando as notícias de cortes de orçamento no Brasil, infelizmente cada vez mais frequentes. A redução de 23% no orçamento da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo, decretado pelo governo de São Paulo de João Dória, pode significar uma redução de 148 milhões de reais no montante destinado à pasta. Segundo funcionários do Museu Afro-Brasil, que se reuniram na manhã desta quinta-feira, dia 4, caso se concretize, o resultado pode ser definitivo para a unidade. Este corte pode representar demissões em grande escala e até mesmo fechamento do Museu Afro-Brasil, afirma Renata dos Santos, auxiliar de coordenação no Núcleo de Educação. A redução no orçamento coloca em risco de fechamento e redução de atividades não só o Museu Afro-Brasil, mas diversos outros museus, bibliotecas, orquestras, centros culturais, companhias de dança, a Escola de Música Tom Jobim, o Conservatório de Música de Tatuí, as fábricas de cultura e programas de formação para crianças e adolescentes em todo o estado. Para reagir ao grande corte no Museu Afro-Brasil, funcionários formaram um grupo de trabalho para se articular e realizar um chamamento a nível estadual para participação na audiência pública na Assembleia Legislativa no estado de São Paulo, a Alesp. A audiência foi chamada pelo deputado Carlos Giannazzi, do PSOL, que é autor do projeto de lei que revoga o decreto do governador. É fundamental para nossa articulação que estejamos presentes nessa audiência. É um espaço importante para amplificar as pressões para a revogação do decreto, diz a nota de convocação dos funcionários. Essa audiência aconteceu no dia 4 de abril. Ainda não sabemos qual foi o resultado. Provavelmente isso ainda está acontecendo. No próximo Pataquadas, talvez a gente tenha mais informações sobre. 5 de abril. Mais de 120 teóricos, críticos e acadêmicos assinaram uma carta aberta que pede ao Whitney Museum em Nova York para expulsar Warren B. Kenders de seu cargo de vice-presidente no conselho da instituição. Kenders é o proprietário e CEO da empresa de defesa privada Safariland, que fabricou bombas de gás lacrimogêneo que foram usadas recentemente contra requerentes de asilo na fronteira dos Estados Unidos com o México. As apostas da demanda para remover Kenders são altas e vão muito além do mundo da arte, diz o documento. Juntamente com universidades, instituições culturais como Whitney estão entre os poucos espaços da vida pública hoje que afirmam ser dedicados a ideais de educação e criatividade para além das regras ditadas pelo mercado. No entanto, essas instituições têm sido historicamente entrelaçadas com as estruturas de poder do colonialismo, da supremacia branca, do patriarcado e do capitalismo. Os signatários da carta, publicado pela Verso Books, são solidários com os 95 funcionários da Whitney que escreveram uma carta interna à administração do museu em novembro de 2018. Os funcionários também pediram ao museu para desenvolver e distribuir uma política clara sobre a participação dos administradores e considerar pedir a renúncia de Kenders. Desde que a carta vazou para o público, uma onda de protestos e outras ações foram realizadas na instituição. Um grupo ativista, The Colonized Displace, organizou várias manifestações para aumentar a conscientização sobre a controvérsia. Anunciou em fevereiro que realizará 9 semanas de arte e ações e planejou eventos no museu toda sexta-feira antes da abertura da Whitney Biennale em 17 de maio. 2 protestos já foram realizados. De acordo com a carta, a mobilização contra Kenders sugere que as marés estão mudando. Dizer não a Kenders abre uma oportunidade positiva para iniciar uma conversa profunda e a muito esperada sobre a art washing. Como eu falei, eu ia falar de novo sobre, falar melhor sobre art washing. Eu não conhecia esse termo, eu me deparei com ele agora, e ele trata, significa, grandes empresas estabelecendo um relacionamento com o espaço cultural com o objetivo de melhorar a sua reputação. Então, isso se assemelha um pouco também com a Secular Trust, que é uma empresa que fabrica, é uma família dona de uma empresa que fabrica medicamentos opiáceos, que são altamente perigosos. Então, parece que essas grandes empresas e pessoas, elas tentam, de certa forma, melhorar a sua reputação, melhorar a sua imagem, estabelecendo esse tipo de vínculo com esses espaços culturais. Continuando a notícia, dizer não a Kenders abre uma oportunidade positiva para iniciar uma conversa profunda e a muito esperada sobre a art washing, o papel do financiamento privado na esfera cultural e a prestação de contas das instituições às comunidades que elas afirmam servir. Enquanto um porta-voz do museu não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Art Forum, o diretor Adam Weinberg respondeu às preocupações da equipe em uma carta no ano passado que, em parte, dizia: como membros da comunidade Whitney, cada um de nós tem nossa crítica e funções complementares, e blá blá blá, ele continua, basicamente lavou as mãos. Kenders também reagiu ao alvoroço de sua empresa, criticando a politização de todos os aspectos da vida pública, incluindo organizações comerciais e instituições culturais, e distanciando-se do uso de gás lacrimogêneo na fronteira, dizendo que não é responsável como os clientes de sua empresa usam seus produtos. Nossa, super inocente, né? Coitado, tadinho dele. A carta aberta conclui: não há soluções fáceis para a atual crise do Whitney, e não há um plano para a descolonização. Mas há um desejo de confrontar esses problemas em um amplo espectro de acadêmicos e grupos comunitários de base. Este momento é uma oportunidade para que a liderança do museu faça a coisa certa, fique do lado certo da história e participe de um processo de transformação que poderia estabelecer o padrão para outras instituições em todo o país. E entre os signatários dessa carta estão Ariela Azulay, Claire Bishop, Benjamin Buchla, Nick Columbus, Rosalind Dutch, Hal Foster, Jennifer Gonzalez e Lucy Lippard. 10 de abril. Na segunda-feira do dia 8 de abril, um tribunal de Moscou revogou a decisão de um tribunal inferior na semana passada para estender a prisão domiciliar do diretor de cinema Kirill Serebrennikov, informa o New York Times. O diretor de 49 anos do Teatro Gogol Center, em Moscou, ficou confinado em seu apartamento por quase 20 meses depois de ter sido acusado de participar de um esquema de apropriação indébita de 2 milhões de dólares. Os defensores do diretor afirmam que as acusações contra ele são politicamente motivadas e que o caso de fraude financeira é realmente sobre liberdade artística. O diretor artístico é conhecido por ensinar trabalhos provocativos que muitas vezes abordam temas sensíveis na Rússia, como a realidade da vida do presidente Vladimir Putin. Se condenado, o diretor pode receber até 10 anos de prisão. Durante seu confinamento, o diretor ainda conseguiu trabalhar. Pouco depois de ser colocado em prisão domiciliar, seu balé Rudolf Nureyev estreou no Teatro Bolshoi. Serebrennikov se declara inocente das acusações. O réu é acusado de roubar fundos alocados para o teatro pelo Ministério da Cultura da Rússia entre 2012 e 2013 para uma série de performances chamada Plataforma. Agora, isso aqui eu achei bem interessante. 11 de abril. Obras de arte conceitual e minimalista levantam questões preocupantes para o Museu Guggenheim. Lidando com questões de autenticidade, o museu descomissiona algumas obras da coleção Panza. Por 9 anos, o Museu Guggenheim tem buscado respostas para algumas das questões mais confusas levantadas pela arte minimalista e conceitual dos anos 60 e 70. O que torna uma obra genuína? Se um artista decide que prefere uma iteração, uma repetição, anterior ou posterior de seu trabalho original, qual deles deve ter um lugar de destaque em um museu? Se um artista renega completamente um trabalho, como o museu deve classificá-lo? As respostas podem ser tão complicadas quanto as próprias perguntas, que resultam da aquisição em 1990 e 1992 do Guggenheim, de uma coleção de quase 350 obras minimalistas e conceituais reunidas pelo conde italiano e colecionador Giuseppe Panza di Biumo. Em alguns casos, o que Panza havia comprado não era uma obra de arte física, mas o direito de fabricar uma, a partir de materiais industriais, de acordo com as especificações que o artista colocou no papel, muitas vezes sob a suposição de que mais de uma versão poderia ser produzida. Os artistas, mais notavelmente Donald Judd, às vezes ficavam desanimados com as fabricações de Panza, levantando outras questões sobre se uma obra de arte deveria ser considerada autêntica. Armado com uma doação de 1,23 milhões de dólares da Fundação Andrew Mellon, o museu estabeleceu em 2010 uma pesquisa rigorosa sobre questões relacionadas à preservação e exibição de arte da coleção Panza. Jeffrey Weiss, então curador sênior do museu, e Francesca Esmei, conservadora da coleção Panza, analisaram os registros de arquivo e conduziram centenas de horas de entrevistas com artistas, assistentes de estúdio, fabricantes e curadores enquanto inspecionavam cada centímetro de 150 obras de arte selecionadas. Alguns desses trabalhos existem em mais de uma iteração. Na primeira fase da chamada Panza Collection Initiative, eles se concentraram nas obras de Don Flavin, Lawrence Weiner, Donald Judd, Robert Morris e Bruce Nauman. Numa segunda fase, eles estudaram as obras de Doug Wheeler, Robert Irving, Carl André e Richard Serra. Agora, Guggenheim está recebendo uma doação adicional de 750 mil dólares para divulgar suas descobertas ao público, culminando em um simpósio de 2 dias organizados em Nova York com o Instituto Getty de Conservação, que atraiu mais de 200 historiadores de arte, curadores, artistas e outros. Para destacar alguns estudos de caso, o Guggenheim convidou os participantes a verem trabalhos selecionados de Judd, Flavin, Morris e Nauman. Entre as peças estavam duas versões de uma obra de Morris, a sem título Doorstop, uma escultura triangular cinza, alongada e baixa. Morris, que morreu em novembro do ano passado, estava extremamente engajado na pesquisa do museu e se tornou central para a missão, diz Weiss. Ele aponta para duas iterações dessa obra. A superfície de uma delas, executada em fibra de vidro em 1965, está enevoada e manchada. Ele disse que você não pode limpá-la efetivamente. E se você pintar de novo, basicamente estará ocultando a superfície original do objeto. Portanto, não faz sentido tratá-lo dessa maneira quando, na verdade, você poderia fazer uma nova versão limpa. Do ponto de vista de Morris, uma nova versão é geralmente melhor que a antiga. Foi ele quem nos lembrou que durante esse período, e especialmente em seu trabalho, não existe original. O que tem muito a ver com o discurso dos minimalistas mesmo, né? Mas a gente vê que essas coisas elas não são tão certas assim. Então, continuando aqui a notícia. Na direção do artista, o museu produziu uma versão de madeira compensada no ano passado, que parece totalmente pura. Para Morris, o novo trabalho foi o privilegiado. Para ter certeza, Morris queria que a refabricação fosse a que fosse usada para a exibição e ponto final. Não houve nenhuma segunda adivinhação ou momentos de hesitação. Ainda assim, o próprio museu preservará ambas as iterações, com escultura de 1965 servindo como um artefato que fornece uma janela muito útil e insubstituível para as características e a qualidade do material desde o início, explica Esme. Em passo radical, o Guggenheim às vezes optou por descomissionar obras que foram executadas de uma forma que desrespeitou a vontade do artista. Um bom exemplo disso foi a versão de 1988 de um trabalho sem título incompensado por Judge, que Esme chama de impossível de defender. A primeira versão da obra, construída em 1974, na Lisson Gallery, em Londres, foi aparentemente destruída. No ano seguinte, Panza comprou o trabalho, intitulado Untitled Lisson, de Judge, como um conjunto de especificações em papel da Galeria Leo Castelli, em Nova York, juntamente com outras 15 obras do artista. Em 1983, Panza emprestou o trabalho, com uma proposta em papel, para uma exibição no Museu de Arte Contemporânea em Los Angeles, que foi construído por um dos fabricantes aprovados por Judge, Peter Ballantyne. Judge ficou furioso quando Panza se recusou a tomar posse do trabalho construído após o encerramento do show. A peça sumiu de vista e foi dada como perdida. As relações entre Judge e Panza se agravaram quando Panza usou um fabricante italiano para produzir iterações profundamente erradas de várias outras obras que ele havia comprado em papel do artista, incluindo essa versão de 1988. Em um ensaio público, em 1990, Judge criticou Panza. Nada o impede ou envergonha, escreveu, chamando algumas de suas fabricações de conspicuamente mal feitas. Nem Judge poupou Guggenheim, que já estava sob fogo para obras de desativação de Kandinsky, Chagall e Modigliani para ajudar a financiar a aquisição da coleção Panza, estimada em 30 milhões de dólares. Eu não quero ajudar o Guggenheim a limpar sua história e falsificar a minha, escreveu ele. O artista morreu 4 anos depois, em 1994. Em 2016, com apenas a versão desacreditada de 88 em sua coleção, Guggenheim formalmente desclassificou o trabalho. Até o momento, o museu desmantelou 16 obras de Judge, 5 de Robert Irving e 3 de Flavin, disse Lena Strigari, vice-diretora e principal conservadora do museu. Isso significa que eles são considerados inviáveis e ela disse que eles não representam os desejos do artista ou os direitos morais do artista. Às vezes, um artista é muito menos exigente do que Judge, ou curadores e conservadores, em avaliar as iterações posteriores de um trabalho. Tal é o caso de Non Sing Neon Sign, de Bruce Nauman, uma escultura em que palavras título são formadas por tubos de neon vermelhos e brancos. A fabricação original, de 1970, foi enviada ao Guggenheim na época da aquisição da coleção Panza no início dos anos 90. A palavra neon, na seção branca, foi danificada em uma exposição de 99 no museu. E, eventualmente, o sinal de 1970 se inclinou, se curvou. Como resultado, o Guggenheim teve o fabricante aprovado de Nauman para trabalhos de neon, Jacob Fishman, para criar 2 cópias da exposição, em 2005 e 2006, para serem emprestadas para exposições em outros museus. À vista na galeria de Guggenheim, as cópias diferem claramente da versão de 1970. A tubulação de vidro vermelha é revestida de fósforo, resultando em uma tonalidade menos vibrante. Então, em 2013, Fishman reparou a versão de 70 para o Guggenheim e formou uma 3ª cópia, mais fiel, depois de obter um estoque de tubo vermelho transparente original. Weiss e Esme ficaram satisfeitos com o resultado. Todas as 4 versões foram exibidas para os participantes do simpósio. No entanto, para o próprio artista, as diferenças entre as 4 iterações não parecem importar muito, relata a equipe. Estamos muito felizes de termos passado pelo exercício de produzir o que acreditamos ser uma cópia de exibição mais fiel à primeira versão. mas do ponto de vista de Bruce, todos são igualmente viáveis. Esses vários objetos foram mostrados em vários momentos em várias exposições, e tudo isso estava completamente certo para ele. Smay e Vines esperam que sua pesquisa se mostre esclarecedora para outros profissionais de museus que lidam com uma miríade de questões de autenticidade envolvendo arte minimalista e conceitual. Tem sido incrível para nós em todos esses anos como as obras continuam a colocar essas questões. Estes não são objetos estáticos. Acabamos de mapear um pouco mais para que as pessoas que tomam decisões no futuro tenham muito mais para continuar. Agora, continuando mais ou menos nesse assunto, dia 15 de abril, incêndio atinge a Catedral de Notre-Dame em Paris. Bom, isso aí já deve estar todo mundo sabendo. E aqui no Não Pode Tocar, a gente fez uma reunião falando que a gente não ia trabalhar com pautas quentes, essas notícias de última hora, não sei o quê. A gente não queria ficar preso a esse tipo de coisa, né? Mas aí a catedral pega fogo bem na semana que eu tô gravando Pataquadas. Então, né? As coisas elas vêm, o universo ele conspira pra gente fazer pauta quente. Mas enfim, vocês já estão sabendo dessa notícia. Então, por isso eu não quero ficar dando muitos detalhes disso, porque, né, tá passando até no Jornal Nacional, até minha avó deve estar sabendo, então não preciso ficar dando muito detalhe. Vão estar linkados na postagem, como sempre, alguns links, pra, caso vocês queiram saber mais coisas, então tem alguns links falando sobre as obras que se perderam e as que foram resgatadas, e enfim, dando mais detalhes. Agora eu vou só fazer alguns comentários sobre, porque apareceu um monte de gente maluca, de todo tipo, falando vários tipos de doideira, alguns falando que isso foi atentado terrorista, outros falando que igreja católica tem que pegar fogo mesmo, algumas pessoas expressando algumas reações do tipo, como assim uma catedral na França pegou fogo? Porque aqui, né, aconteceu isso com o Museu Nacional e não, porque Brasil é assim, descaso, não sei o quê, e blá blá blá. E na França, oh meu Deus, como é que pode? Um país de primeiro mundo, oh, que acidente terrível. Como se a Europa fosse a maravilha, o lugar perfeito, e não existisse também essas questões políticas lá. Que não existisse também um certo descaso com patrimônios culturais. Isso é um problema que não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Lógico que de formas diferentes, em proporções diferentes, mas isso acontece em qualquer lugar, né? Não é porque, ó, Europa, ó, meu Deus, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Inclusive, quando você olha para a própria história da Catedral de Notre-Dame em Paris, você vê que a catedral, ela, durante um bom tempo, ela estava caindo aos pedaços e estava se deteriorando. No século XIX, o Victor Hugo, quem não conhece, ele escreve o Corcunda de Notre-Dame justamente para poder levantar essa questão e abrir os olhos para a importância que é a preservação histórica da catedral, porque que ela deveria ser mais cuidada e preservada. E é a partir daí que começa esse movimento de preservação e restauração da catedral. Então, assim, não querendo dizer que, ah, foda-se, tem que queimar mesmo, ou destruiu faz outro. Mas esses incêndios, essas destruições, isso faz parte da história. A gente tem, bom, existe, né, uma outra catedral de Notre-Dame que fica em Reims, que durante a Primeira Guerra Mundial ela foi praticamente destruída, porque, sei lá, centenas de bombas incendiaram a catedral e ela foi realmente devastada. Depois da guerra inicia esse processo de recuperação da catedral. Então, esses ciclos de destruição e reconstrução, isso faz parte da história. E quando teve alguém no Twitter, sei lá quem, mesmo se eu soubesse também não vou citar nomes, porque, né? Alguém falou que, ah, relaxa, já existe projeto da catedral e tal, pode refazer. E aí ele foi bem massacrado, assim, pelas pessoas no Twitter. E tudo bem que ele se expressou de uma forma meio ruim, realmente. Mas tinha um fundo de verdade ali, porque de fato a catedral ela já foi muito estudada. Você tem registro de, e mapa, e enfim, de toda a arquitetura. Existem sim algumas coisas que elas são irreparáveis. Teve uma pessoa até que comentou algo do tipo, ah, então, só porque se sabe, sei lá, como, exatamente, milimetricamente, como que a Mona Lisa foi feita, então quer dizer que você pode destruir a Mona Lisa e colocar outra no lugar? Então, assim, talvez aquela Mona Lisa que você viu quando você foi no Louvre, que, aliás, viu mais ou menos, porque ninguém consegue ver aquilo direito, porque é um quadro de mais ou menos 70 por 50 centímetros, então é bem pequenininho e é uma multidão para tentando ver. Talvez aquele quadro nem seja o original e você nunca vai saber. Então, assim, sei lá, cara, faz zero sentido esse tipo de coisa. Mas a catedral vai ser reconstruída, ela vai ser restaurada. Inclusive está recebendo muitos e muitos bilhões de dinheiros para isso. E aí entra aquela outra questão, né, que eu estava falando do art washing, pessoas que vão, que dão dinheiro para poder melhorar a sua imagem, né? Aí tá todo mundo agora querendo dar dinheiro para Notre Dame, já recebeu dinheiro para construir sei lá quantas Notre Dames na França. Continua recebendo, inclusive uma brasileira milionária aí, que doou aí uns 88 milhões de reais. E enquanto isso, o Museu Nacional do Rio, que realmente ali foi uma perda irreparável, que foi realmente uma perda muito mais grave do que a Catedral de Notre Dame. Apesar da Catedral ser um grande símbolo de Paris, o que o Museu Nacional perdeu foram artigos e coisas que ainda estavam sendo pesquisados e catalogados, que desapareceram e a gente não, nunca mais vai ter nenhum estudo sobre aquilo. Então, realmente foi um dano que não tem mais volta. Não tem como reconstruir aqueles artefatos. Realmente perdeu e acabou. Então, é muito mais triste nesse sentido. E até agora, o Museu Nacional só recebeu 1 milhão de reais para ajudar, sabe? Em comparação com sei lá quantos milhões e bilhões estão sendo doados para Notre Dame. Que inclusive é muito doido, né? Uma pessoa ter, tipo, sei lá, conseguir tirar 80 milhões de reais do seu bolso, assim, para poder doar dinheiro, sabe? Uma pessoa sozinha, ela tem ali na sua conta disponível sei lá quantos milhões para poder doar, assim, de boas. Isso é muito maluco. Mas, voltando à questão, a catedral, ela vai ser reconstruída, ela vai ser restaurada. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Só que, assim, isso faz parte da história dessas arquiteturas que perduram aí por séculos. E isso faz parte delas. Então, não é querendo, sei lá, minimizar como se não fosse importante, mas talvez trazer um pouco de conforto para pessoas que estejam meio desesperadas ou desnorteadas ou achando que, sei lá, isso é o fim do mundo. Não é bem assim, tá? Isso faz parte da história. E aí, a Glennis, do Meshup, estava lendo, relendo o Corcunda de Notre Dame. Ela colocou uns trechinhos no Twitter e eu vou ler aqui. Notre Dame de Paris, em particular, é uma curiosa mostra dessa variedade. Cada face, cada pedra do venerável monumento é uma página não somente da história do país, mas também da história da ciência e da arte. Por exemplo, indicando apenas os principais detalhes, enquanto a pequena porta vermelha chega quase aos limites da delicadeza gótica do século XV, as pilastras da nave, pelo volume e gravidade, recuam até a abadia carlovingiana de Saint-Germain-des-Prés. É como se 6 séculos separassem a porta das pilastras. Nem mesmo os herméticos deixam de encontrar, nos símbolos do grande portal, um resumo satisfatório da ciência alquímica, da qual Saint-Jacques de la Boucherie era um completo hieróglifo. Dessa forma, a abadia românica, a igreja filosofal, a arte gótica, a arte saxã, o pesado pilar redondo que lembra Gregório VII, o simbolismo hermético pelo qual Nicolas Flamel preludiava Lutero, a unidade papal, o cisma, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques de Labcherie, tudo se funde em combinação, amalgamado em Notre-Dame. Essa igreja central e geradora é, entre as velhas igrejas de Paris, uma espécie de quimera. Tem a cabeça de uma, os membros de outra, o traseiro de uma terceira e algo de todas. Repetimos, essas construções híbridas não são as menos interessantes para o artista, nem para o antiquário, nem para o historiador. Fazem-nos sentir o quanto a arquitetura é algo primitivo, pois demonstram como os vestígios ciclópicos, as pirâmides do Egito, os gigantescos pagodes hindus, que os maiores feitos da arquitetura não são tanto obras individuais, e sim obras sociais. São antes a concepção trabalhada de um povo e não inspiração de um homem de gênio. São um legado de uma nação. Os acervos produzidos pelos séculos, o resíduo das transformações sucessivas da sociedade humana, ou, resumindo, são formações, por assim dizer. Cada fluxo do tempo superpõe sua camada no movimento. Cada geração acrescenta a sua pedra. É como fazem os castores, é como fazem as abelhas, é como fazem os homens. O grande símbolo da arquitetura, Babel, é uma colmeia. Encerramos o Pataquadas de hoje. Olha, gente, me desculpa se eu ofendi alguém, se alguém achou que eu falei que tem que destruir a igreja mesmo e queimar a catedral e blá blá blá. Eu sinto muito. Não deixe de ouvir a gente por conta disso. Existem ainda outros integrantes nesse podcast, então não deixa de ouvir a gente por causa disso, não. E se você gosta da gente... Às vezes pode ser não de mim, mas gosta do podcast, acredita no nosso trabalho. Avalia a gente no iTunes e nos agregadores, comenta, compartilha, porque esse tipo de coisa ajuda muito mesmo, gente. O engajamento de vocês conta demais pra gente crescer. E a gente também agora abriu o PicPay para vocês contribuírem. Isso vai estar linkado no post. Por enquanto a gente só tem uma categoria de R$5. Mas em breve a gente vai colocar outras categorias e também vai colocar alguns brindes para caso alguém queira apoiar e tal. Vocês vão ganhar alguma coisa com isso também. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, só falar com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar@gmail.com, lembrando que o pod é com demudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter oficial do Tiwi, que é o @nãopodetocar, e tem o Instagram do Tiwi, que também é nãopodetocar. Ou você pode seguir a gente também nos nossos perfis pessoais. O meu é o AlanaDOF, e o dos outros integrantes também vão estar linkados no post. E acesse também o site notamanuscrita.com, que lá, além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Tchau! Oh,
noite.
Boa noite.
Vocês são?
Eu mesma, Andréia Mello.
Britney Spears é uma artista.
Sim,
que apresenta um trabalho. Pode ser uma grande artista que apresenta um trabalho. Mas você apresenta um trabalho dela de um jeito ruim. Simples como isso.
Você conhece a história da Britney Spears?
Não estou nem aí com a história da Britney Spears. Estou falando aqui que eu estou vendo de você no palco.
Olha,
somos dois.
Eu falo pra você. Eu falo pra você. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Até logo, mas eu posso te discutir com pessoas que entendem de Britney Spears.
Bora!
Vocês não dançam.
Obrigada. Até logo. Obrigada, fãs da Britney que admiram o nosso trabalho.